E aí, pessoal, aqui é o Itmash Dai.
Boa noite, gente, aqui é o 13. Quer dizer, boa noite não, sei lá, boa tarde. Bom dia também,
pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
Oi, pessoal.
Tá, legal, ok. Esse foi o Gutinho, tá? Vai.
Sim, pela voz que ele falou, era o Gutinho e a Jéssica, já que a Jéssica não vai participar.
E aqui é o Lucas, pessoal.
Bom, galera, aqui é o Itmash Dai de novo. Dessa vez com mais um top 10 pra vocês. Vai ser bem interessante, engraçado e... Digamos assim, foi uma opção do caralho pra montar essa porra.
E é um top 10 que a gente pode dizer que ninguém nunca fez. É. Nunca vi, pelo menos, ninguém fazendo esse top 10. Foi totalmente criatividade minha. Mas deixa a parte.
Porra,
Deus. Deus.
Honestamente.
Não foi muito difícil, né? Ele pensou em um personagem pronto.
Vamos lá, gente. O top 10 de hoje é top 10 personagens mais mortais. Aquele que não morre nem com macumba negra. Que ele não morre nem querendo, literalmente. Nem querendo morrer, os caras morrem.
É o top que queriam morrer, porra. Cara.
É. Então, bom, é isso, o top, não tem muito mistério.
É, né? Sabe? Só não fiquem. Não fiquem coisados se aparecer personagem principal, que eu tenho certeza que não vai mandar.
Tem um critério que a gente fez. Pra estar nesse top, tem que ter morrido. Não pode ter morrido. Ou, já avisando, ir pro inferno não é morrer.
Já começando então com o top, já com a primeira posição, eu mesmo vou falar. Nos últimos tempos nós sofremos algumas coisas com essa obra, principalmente por causa de suas adaptações. Mas esse cara, essa obra tem tudo, né, velho? Tá em arte, tá em obras sangrentas, tá a porra toda, tá ligado?
Teve até uma pontinha no romance, até teve uma pontinha.
Sim, teve até uma pontinha no romance. Galera, em décimo colocado de personagens mais imortais, Guts, o principal de Berserk. De novo no top 10. É, sinceramente, eu acho que não preciso me explicar, né, galera? O mangá até facilita a vida dele. A história, né? Facilita a vida dele, porque senão ele tava morto já, né? Quer dizer, já era pra estar morto de qualquer jeito. Mas assim, o cara não morre, é um filho da puta que é persistente, cara. E é como eu comentei, até a obra facilita isso um pouco, porque se a obra fosse muito exagerada, aí ia ficar ridículo a ponto dos que a gente já vai citar acima, entendeu?
Como se eles não enfrentassem perigos bem fodas, né?
Sim, não. Pra quem não conhece, vamos listar um pouco. Ele já começa que devia ter morrido na infância. O cara é encabado por um negão 4x4. Quando o moleque tinha 30 centímetros de altura, o moleque era anão.
Mas morrer...
Ele não era nem pra ter nascido,
não,
velho.
Mas morrer encabado...
Não era nem pra conseguir ter nascido,
não,
cara.
Mas foi uma piada, né?
Óbvio. Eu entendo, mas assim, eu concordo com o Lucas. Ele não era pra ter nascido.
Não, ele nasceu já de um corpo morto, basicamente. A mãe nasceu e morreu, não dá, não fica bem explicado. O que ele toma de corte, espadada, flechada, durante a obra é incontável. Perdi a conta de quantas vezes ele tomou flechada no braço, na barriga. Ele
caiu de montanha.
E continuou lutando.
Só no primeiro arco, cara. Só no primeiro arco ele toma um tiro de besta, queima a roupa na costela, cai de um precipício com armadura na água. Nada com a água carregando. Não, ele sai da água nadando com a armadura, carregando a espada dele e a garota que também usava armadura.
Ele tomou muita flechada, estupro, mas sabe por que ele não morreu? Que ele não tomou a flechada no joelho.
Não, e daí ele ia ficar pra sempre...
Cara, foi muito ruim a piada, na boa, foi muito ruim a piada. Já passou muito tempo esse meme do Iron do Ninho, tá ligado?
Já era Skyrim.
Pra quem jogou Skyrim vai entender. Mas enfim, galera, Guts é um personagem que definitivamente merece estar nesse top. Alguns provavelmente até achariam que ele tava numa posição mais alta, mas acreditem, os próximos são de doer, cara.
Eu só acho que ele tá em décimo mesmo, porque é o Guts. Porque, tipo assim, o Guts, ele realmente é fodão.
Não, e tem a bichinha do Puck que ajuda ele, né, toda hora.
Não, ele
ele
não morre
healer
por causa dos outros. Cara. Ele não morre por causa dos outros, isso é sem dúvida.
E porque é o Guts. Basicamente assim, é o Guts, ele não vai morrer, tá ligado?
Galera, não fiquem coisados por ter, acho que o quê, uns dois ou no máximo três personagens principais aqui. Que eu tenho certeza que eu ia comentar, é principal, nunca vai morrer. Vocês não sabem? Não acabou a história.
Não interessa te dizer nunca morrer, não interessa a história. O interessa é quanto ele apanhou e não morreu, velho. Tem muito personagem.
Eu não vou dar spoiler, mas galera, a gente gosta de obras seinens. A maioria dos casts que a gente faz aqui, que a gente recomenda obras, são de obras seinens. Tem uma obra, por exemplo, que a gente fez, que o personagem principal morreu. Eu não vou falar qual é, mas morreu. São personagens de obras sérias, eles podem morrer sim, mesmo sendo... É o principal, tá ligado?
Ou pode ser essa obra, que era óbvio que ele não ia morrer, mas apanhou o suficiente pra merecer estar nesse top.
Exato.
Digamos, o próximo personagem é de Hokuto no Ken, uma obra muito antiga, com muita violência, que é o personagem principal, o Kenshiro. Assim, o cara é grande, assim, o Guts é pequeno perto dele, o cara é grande pra caralho, E ele, tipo assim, ele tem técnicas de Kung Fu, foda-se como é que chamam, que faz os outros explodirem.
Não, eu acho uma viagem já o mangá, né? Mas
não, mas
bem.
É como muito mangá. Berserk é uma viagem.
É, faz parte do mundo, ok.
É. É um mundo pós-apocalíptico onde o caras usam artes marciais fodônicas. Mas o lance é, velho, ele toma tiros. Durante a obra. Ele toma golpes que deviam cortar ele no meio diversas vezes. Diversas vezes. Cara, ele apanha absurdos, perde toneladas de sangue. É aquela coisa, não tem uma cena muito drástica.
Cara,
ele apanha pra caralho a obra inteira.
Cara,
são 22 alunos apanhando. Ele luta contra a cara que, digamos, corta uma parede no meio. Ele toma uns 8 desse golpe. Ele... Nossa. Eu não quero
o
dar
cara
spoiler,
dá um golpe,
ele
explode
muito.
A cabeça num dedo, tá ligado? E ele não. Ele toma a porrada toda, assim, e não, ele nunca explode.
Não, não é assim, mas a questão é, ele apanha muito, muito, muito. Não tem uma cena específica. Todo arco ele apanha, sabe? Não é aquela coisa que ele vai derrotando no facilmente, não. Todo mundo ele apanha pra caralho. E ele nunca morre, tá sempre bem, velho.
É mais ou menos um Power Ranger da vida.
É. Só que a ligação com o Power Ranger, mas tudo bem. É
que sempre, todo episódio era apanha, 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 só no final, revidamos.
Eles não apanham. Tem uma explosão a 5
Não apanham?
Não,
uma explosão de fundo
tem, tem uma explosão a 5 km de distância e todo mundo pula. Ah, e é simples assim, todo episódio, é uma coisa.
Ele realmente luta, ele realmente apanha, tá ligado? Os socos fazem ele sangrar.
É, não quero dar spoiler de vezes que ele apanha muito, porque é um mangá que pouca gente leu no Brasil, mesmo tendo sido traduzido todo em português. E eu não quero dar spoiler, porque as cenas principais que ele apanha mais são de lutas.
É um clássico, né?
Então... É um ótimo mangá.
Só deixa eu fazer uma coisa, miram na cabeça?
Miram. Mas ele desvia.
Ah, tá aí, tá ligado? Se tu quiser matar
é por isso que não tá numa posição maior, cara. Por isso que não tá numa posição maior. Senão, se ele apanhasse aqueles golpes na cabeça, ele estaria em uma posição bem mais colocada.
Não, não. Já vamos chegar na parte do ranking cabeça style, tá ligado?
Digamos, o próximo personagem lembra muito o personagem Hokuto no Ken, o Kentaro. Só que ele é mais drástico. Ele luta contra tanque, ele entra em espaço radioativo, ele luta contra uma... ele toma tsunami. Ele... Eu vou deixar vocês falarem.
Tomar tsunami foi foda.
Vamos
eu falei
direto...
das partes que não tem no filme.
Vamos direto pro 8º lugar, cara. Saiga Hikyo. Ele não toma pouca porrada. Ele toma porrada e, tipo, vamos supor, ele perde ligamentos, ele se corta e ele se remenda. O maluco se auto-remenda, velho. Não o bastante isso, sabe? Tipo,
velho, logo no filme, que nem mostra a obra inteira, bota uma caralhada de gilete na boca dele, dão vários tapas e ele corta a boca inteira com o gilete. O que que ele faz? Ele cospe, basicamente mata o cara cuspindo, tá ligado? What the fuck? Cara, é fantástico, cara. Fantástico.
Não, velho, mas a explosão no Kaiara é magia doida, tá ligado? Não, não é, tipo, proporção normal. É, tipo, prédio caindo, explosão gigantesca. E o cara lá, tipo, se der problema, ele se amarra.
Ele se amarra.
Ele se amarra.
Ele já pega as veias assim, peraí, deixa eu juntar aqui, pá.
Pra que isso, cara? Ele tira as tripas e usa como corda de bungee jump.
E começa o personagem como alguém que sobreviveu a 7 tiros.
Cara, ele quebra ossos, tá ligado? E, tipo, e não é nada os ossos quebrados, tá ligado? A força dele é superior aos ossos quebrados. É absurdo.
Não, é muito viajado, muito viajado.
Não, Henrique Omas aí já entra naquele quesito que, assim, é tão viajado que a obra se torna ruim. A gente acha Henrique Omas ruim por causa disso. É muita
explosão nuclear, velho.
Muita forçação de barra.
Você vê pra rir, cara. Honestamente, você vê Rikyo pra rir. Uhum. Tem um mínimo de história, mas o lance mesmo é a bizarrice. Principalmente,
véio,
o filme. O filme é hilário. O filme é hilário.
Depois que você vê um cara abrindo a barriga e usando o intestino pra enforcar o outro, que história mais tem nessa merda, velho?
Sim, concordo, concordo.
Mas jogar depois... o cara num moedor de carne?
Entrando no estilo cabeça que o Gutinho tava falando, esse personagem, galera, em um mundo real, aí é que conta. Porque os outros personagens, ok, tem poder e tal. Não. Em um mundo real, numa ilha, um certo personagem tá lá caçando o outro joga uma bomba no pé dele. Em 2 segundos, o outro pula pela janela. Nesse tempo, a bomba explode. Quando o outro percebe, um caminhão foi jogado pra fora do lugar onde ele tava, que capotou 5 vezes e caiu no chão. saindo do caminhão intacto está o nosso personagem, Kiriyama, de Battle Royale. Galera, a gente já falou de Battle Royale, o quanto é irreal a obra, várias vezes no cast de Battle Royale. E o Kiriyama é o maior exemplo disso. Ele sobrevive a uma penca de coisa escrota. Eu vou dar um exemplo. No final da obra, não é spoiler, tá, galera? No final da obra, ele tá numa perseguição de carro, perseguindo uma perseguição. O carro dele meio que voa, sobe assim por uma rampa. No ar, ele sai do carro. Quando ele sai do carro, no ar, ele toma um tiro de
12 no peito.
De 12 no peito, tá ligado? Ele toma um tiro de 12. De, tudo bem, ele tá de colete, tá? Mas ele toma um tiro de 12 em alta velocidade, no ar, voando. Toma um tiro de 12 e cai em pé no chão. Ele cai no chão. Ai, tô bem.
Não, mas isso eu não ia colocar ele no Imortais, eu ia colocar ele no Resistente. Pô, só que ele toma um tiro, ele toma um tiro na cabeça. Spoiler, foda-se.
Isso
ele
é
toma
foda.
Um tiro na cabeça e levanta.
Não, o problema mano, é que nem combina com a obra, galera. Porque muita gente na obra, pra quem não conhecia Battle Royale, toma um tiro no braço e sai intestino pelo braço do cara, tá ligado? De tão exagerada que a obra é nos quesitos de mostrar gore e tal. E o Kiriyama toma um tiro de eagle, tá ligado? Na cabeça e fica uma pinta. Ele levanta, ele toma um tiro e levanta. Ai, meu Deus. Eu falei, ai, caralho, não. Cara, ver o cara sobreviver pela obra inteira já é demais, tá ligado? Agora, tomar um tiro na cabeça. É,
não. Toma um Hadouken.
É foda, é foda. O problema todo do Kiriyama é da obra ser realista em vez das outras. Quer dizer, era pra ser, né? Mas acabou não sendo por causa dele.
O universo, ele é imortal.
Cara, indo pro nosso sexto lugar. Esse é outro exemplo de um personagem que apanha a obra inteira. Só que aí tem um detalhe. Esse apanha e não faz porra nenhuma. Leva tacada na cabeça, fura uma mão, passa um lâmina nas costas. O cara, tô pouco me fudendo, tá ligado? Akira Inugami de Wolf Guy.
E tem um detalhe, né? Ah, mas não, mas ele é um lobisomem, ele é indestrutível. Tudo bem, tudo bem. Nessa parte que a lua tá perto da lua cheia, ele toma tudo e se regenera como se fosse Wolverine. Tudo bem, ele não esteria no top. Só que o que ele apanha na lua nova, que é quando ele não tem poder nenhum, é pra matar umas 8 pessoas. Começa se ele sendo esfaqueado na barriga, quase morre só nisso, e ele sai correndo.
Correndo.
Mata pessoas, luta contra Dobermans.
Tiros, ele toma tiros.
Toma tiro. Ele toma espadada no peito.
Ele é decepado.
Corta os dedos dele fora. Eu não vou dar mais spoiler pra não contar o final.
Basicamente, ele levanta e sai andando, velho. Ele levanta e sai andando.
Basicamente, ele é estuprado por tiros e espadas.
E ele ainda faz uma força pra arrebentar um negócio, que eu não vou falar o que é também pra não dar spoiler. Cara, não, a pressão sanguínea que fez naquela hora era pra ele ter perdido todo o sangue do corpo.
Não, ele era pra ter morrido naquela facada aí, com o seu correndo, velho. Já era pra ele ter morrido, velho.
Ele virou um humano normal. Ele não tem como sobreviver. Tipo, facada, morreu, sabe?
Novamente aquela questão de poderes de lado, o personagem tomou tudo pra uma pessoa normal morrer. Só que, por motivos que nós não sabemos, autor, ele ficou vivo.
Autor.
Com poderes, ele era imortal, literalmente. Ele era imortal.
É, o autor
sem
falando,
poderes, ele é imortal.
Gostei desse cara, vou deixar ele imortal como
mortal.
Ele,
Pedro.
E o nosso quinto colocado foi assim, quando eu pensei nesse top, foi o primeiro nome que me veio na cabeça.
Foi o que eu comentei, o top veio por causa desse personagem.
Desse personagem, Shiryu, velho. Shiryu de Cavaleiro Zodíaco. Eu vou falar o começo que acontece com vocês.
É porque, galera, como eu comentei, nesses últimos dois que a gente falou, foram personagens em mundos, digamos assim, realistas, que era pra eles terem morrido porque eles estavam como pessoas normais na hora. Shiryu, tudo bem, é um mundo mais de fantasia, ok e tal.
Mas
beleza.
Não interessa, velho, é outro nível.
Mas
cara,
olhem a lista dos acontecimentos agora.
Começo do mangá, o coração dele para com um soco. Depois, de uma outra parte do mangá, ele perde 2/3 de sangue por vontade própria. Engraçado que ele faz um movimento e corta os dois pulsos, mas tudo bem. Ele perde 2/3 de sangue do corpo por vontade própria e sobrevive. Ele vai pro inferno numa luta, ele vai pro inferno uma vez. E volta. Depois ele vai pro inferno de novo, de propósito, de volta. Depois ele tenta se matar com o cara, cai da atmosfera, cai lá da estratosfera, ele cai até a Terra. Ele já sobe na velocidade que ele devia queimar até o inferno. Depois ele cai daquela altura na Terra e tá vivo. Depois ele fica cego, tenta se matar de novo, recupera a visão, fica cego de novo.
Recupera a visão, que é ótimo.
Não, ele recupera a visão, fica cego de novo, vai pro inferno de novo, recupera a visão de novo, tenta se matar de novo e volta no inferno de novo.
E aí, porra, perde, gente, todos os 5 sentidos.
E fica vivo. Não,
e tá vivo, velho. E honestamente.
Tá vivo.
Ele basicamente fala: vou me matar, vou me sacrificar pelos outros. Não, não consegui.
É aquele cara que, tipo, ele falha em tudo na vida, tá ligado? O cara, tentou até se matar e não conseguiu, tá ligado? É uma falha completa, cara.
Não, então eu vou ficar cego, eu tenho que me punir, tá ligado? É o cara que tem que se punir, fudeu, sabe? Porque ele é pecador, fudido, sabe? Vou furar meus olhos, aí ele... Droga, não fico cego, velho!
Que merda, cara! Ai, não consigo, cara, mal.
Cara, chega a ser cômico, velho. Chega a ser cômico. Cavaleiros do Zodíaco tem outros, como ninguém perdeu mais ceia no mundo do que o Yoga. Mas ainda assim, o Shiryu é outro nível, cara. Tentar se matar 3 vezes, voltar ao inferno 3 vezes, não tem comparação com todos os colocados anteriores. Como falei, normalmente acontece muito isso. A partir de tal colocado, a diferença é muito grande. Shiryu primeiro tem uma diferença muito grande das anteriores. E o nosso 4º colocado, a gente quase esqueceu dele. Sorte que a gente lembrou, velho.
E foi bom lembrar, porque ele é um exemplo também de uma coisa absurda.
Porque a gente quase esqueceu dele porque é um personagem secundário, terciário.
E novamente, ele já volta, galera. Ele é um humano normal, comum.
Totalmente humano. É o bando de Offenlight. Cara, é simples. Ele começa, ele tá numa luta contra um ser especial do mangá, ele é derrotado. O ser fura os dois olhos dele, arranca um braço dele e deixa ele sangrando no chão. Ele é resgatado e é castrado. Ele é castrado. Depois disso ele vai morar na praia, fica na praia cego, sem um braço, colhendo lixo da praia por causa da luta que ele pretende fazer no futuro. Ele faz a tal luta, ele perde de novo, ele tem o braço dele, arranca outro braço dele arrancado. Aí, pô, né? Legal, né? Vixe, ele tá fudido, já teve outro braço arrancado, tá vivo ainda. Parou pra ir, não. Ele é cortado no meio. Ele é cortado no meio. No meio. Morreu, né? Morreu. Não pode
ser. Morreu. Só que morreu. O final do mangá é muito happy ending, tá ligado?
Final do mangá.
O autor não consegue deixar sem ser happy ending.
E eu tô mais gosto, senão. Tudo bem. Final do mangá, ele aparece andando. Ele é cortado no meio. E ele aparece andando na praia.
É muito happy end, velho, na praia.
E é humano, não é que nem Shiryu que tem poder nada, ele é humano, ele é um mercenário, ele usa tiro com arma.
Os outros apanharam, tomaram tiros, ok, tá ligado? Só que a partir do momento que você cortaram no meio, nada mais funciona, tá ligado?
Aí ele é cego, não, cortou os dois braços fora, foi castrado, é cortado no meio e sobreviveu a uma explosão. Tem que mais fazer no cara, velho?
Não tem mais. Bando e Shiryu acabaram bem na história.
Bem não. Bando pra mim não tá tudo menos bem. Castrado, cego, sem braço.
É que o Shiryu não conseguiu. Ele tentou, mas o Shiryu não conseguiu chegar nesse nível do Bando.
Tá, esse cara não tentou se matar, mas aquele apanhou isso.
Não tem lógica, porque tipo... Ele perdeu o braço e não conseguiu recuperar. Agora o corpo foi cortado ao meio, mas...
Não, ele recupera. Ele usa braço mecânico.
Não, sim, mas tipo assim...
É o Jax.
Se o corpo conseguiu voltar a funcionar, se colar...
Não, é mecânico novo. Também. É mecânico.
Ah, é mecânico?
Também. É mecânico.
É que assim, ele aparece por uma página só. Não dá pra ter certeza de nada, mas a gente sabe que ele tá andando. Então o que a gente imagina é que é mecânico, né? Não pode ser. Não pode ser que magia negra.
Não pode ser. Não pode ser.
Sei lá, o Shiryu não tá cego, velho.
O Shiryu recupera a visão, porque o ki dele leva a ser sentido.
Ah, claro, vai ver que Rikyo entrou no Elfenlight, deixa eu costurar aqui tua veia, peraí.
Deixa eu costurar aqui, velho. Deixa eu tirar esse macete.
Bota aqui na máquina de costura, deixa eu dar uma ajudinha aqui.
Eu já me estafei de muita, cara, até explosão nuclear, vou te ensinar esse tipo.
Eu acho que é o bando que ensinou pro Rikyo.
O bando que ensinou pro Rikyo, é.
Você noobzinho, vai te ensinar como é que você sobrevive.
Já foi cortado no meio?
Só tomou tiro, cara. Só tomou tiro. Eu me cortaram no meio. O pior, não bastou o cara ter se castrado, agora ele perdeu o pau também, né? Porque cortaram ele no meio da cintura. Perdeu tudo. Você nunca mais vai funcionar nada, com certeza.
E mesmo assim, cara, você aí, gente, que tá escutando a gente, você tá mal? tu tá depressivo? Tu tá solitário? Mano, o quinto e o quarto lugar no final terminaram com duas minas. Você pode também.
Quinto e quarto lugar podem ter sido algo absurdo, mas o problema é que, querendo ou não, eles têm uma influência, digamos assim, ou do futuro, no caso do bando, no caso do bando da tecnologia, que faz o corpo dele e tal, Shiryu, porra, é a parada mágica lá e tal.
Mas eu sou dico, né, gente?
Agora, o terceiro colocado, ele é humano, comum, assim como o Kiriyama e o, no caso, o cara de Wolfguy senta na lua cheia, né? Mas você pode até falar que o Wolfguy, tipo, sei lá, talvez ele tenha
poder. Ele é um lobisomem.
Talvez ele tenha poder de fora da lua cheia. Tudo bem, tá ligado? O próximo personagem, galera, do top 3, ele não tem poderes nenhum, tá ligado? Mas parece que tem, tá ligado? Parece que tem.
E é a obra mais realista do nosso top. Sim. A mais realista de todas. Não tem, não existe uma brecha pra acontecer o que acontece com o nosso querido professor Onizuka.
Como ele está de cara? Ele se pula de um prédio 3 vezes.
Levanta.
Eu contei vai 5, fazer a prova. Cara.
Ele levanta, velho.
Ele não pula do prédio pra fazer a prova. Ele toma um tiro e vai fazer a prova.
Ele toma um tiro, vai fazer a prova, fica sangrando, depois vai pro hospital. Ele pula de um prédio 3 vezes, cai em cima de um carro 3 vezes.
E o poder de recuperação dele?
E basicamente não se machuca, tá ligado?
Velho, ele tem o poder de recuperação do Wolverine, velho. É absurdo, velho.
Tem uma parte da obra, galera, que falam, você não pode mais tomar porrada na cabeça, ele toma.
Não, essa parte, ele não toma porrada na cabeça, ele toma uma tacada de beisebol na cabeça.
Um taco de beisebol.
E continua vivo.
Não, ele sofre lá ainda. Não,
ele
não,
apanha de muita gente, velho.
É a única vez que ele fica mal, ele vai, digamos, em coma no hospital. Pô, engraçado, ele acorda do coma, pega uma moto e entra no incêndio.
Falei, velho, ele é um Wolverine. Eles confundiram, tá ligado? O Wolverine e o Onizuka. Puta, troquei os nomes, velho. Tá ligado? Porra,
só que ele bate, o que ele toma.
A diferença é que ele é o Wolverine numa obra realista, em vez de ser poderista, tá ligado?
A diferença é que ele não tem garras de.
Só falta isso, só falta as garras, velho. Não que ele não seja.
Só falta o adamante.
Porque não, pra um humano é foda pra caralho, velho.
Ele espanca, tipo assim, ele faz queda de braço com 100 caras. O braço dele tá em gangrena. Tá, assim, tem mais veio no braço dele que no resto do corpo. Tá em gangrena, de podre, de roxo. Ah, falta um cara pra fazer queda de braço. Ele pega uma garrafa, ele quebra na mesa, enche caco de vidro e fala, vem fazer queda de braço comigo.
Não tem 5 mil abdominais que salve o cara disso, velho.
Ah, detalhe, ele levou um tiro, fez a prova e tirou 10 ainda, tá?
Ele é inteligente, a pancada na cabeça 500, do taco de beijo faz diferença, velho.
Ele tira 500 dos 500, de 500 questões ele aceitou 500, com um tiro. Numa prova que ele não seria nada, tinha estudado uma semana antes.
Ele não tem lesão cerebral, não tem nada, nem incrível esse Onizuka, velho.
Não, é engraçado, porque sempre que ele cai em cima do carro do velho.
É pra você ser a queda, todo mundo vai dizer. Não, cara, mas tinha lá, tava o carro lá, velho.
O carro que é de metal sofre perda total com a força do impacto. E o Onizuka não tem.
O carro sofre perda total, o Onizuka não.
É da mancha, cara, não pode ser. Tem que ser da mancha.
Arma X7, eu tô Onizuka.
Galera, o próximo, ele se trata no mundo real também.
Não é um mundo real, é um mundo com muitos monstros, mas ele é um humano.
Sim, exatamente. Tem monstros, tem poderes, não sei o quê, mas o cara, ele é humano. E galera, se tem uma definição de escudo humano nessa vida, esse alguém é Parco Folgore de Konjiki no Gashbel.
Ou Zatbel. Konjiki não, cara.
Konjiki
parece um gosto de galinha. Konjiki de galinha.
Cara, vamos falar como ficou conhecido no exterior?
É, Zetman, cara. Zetman.
Zetman, ótima.
Zetman.
É que o gostinho só fala alemão, gente. Por isso que ele não acertou.
Bom, galera, essa obra, na verdade, ela é um pouco até parecida com o nosso primeiro colocado, em questão de exageros mágicos em um personagem real, tá ligado? Um personagem, digamos assim, humano. Então, esse é que vem o grande choque, sabe? Literalmente choque.
Choque, de tomar choque.
Tem um monstro batendo nele, espancando ele, jogando magia nele. Tipo assim, magia pra matar 40 pessoas. Ele não toma uma, não toma duas. Ele toma as 40, ele levanta, fica protegendo o monstro dele enquanto apanha. Ele protege o monstro dele apanhando. Ele canta enquanto isso. Ele tá chorando por dentro, ele tá gritando de dor por dentro, mas ele tá cantando. Pra fazer o monstro não ficar triste.
É só isso que eu não entendi até agora. Você tem uma porra de uma criaturinha mágica na sua frente. Por que você se joga na frente da porra dos poderes mágicos, velho?
A dele é uma bosta, um pato.
Que pariu, velho. Não tem por que se jogar na... Mas mesmo assim, a porra da criatura é mágica, velho. Ei, não entra na frente, velho. Não, vou lá tomar os poderes. Toda a merda que os caras lançam, vou proteger. A criatura mágica não vai lutar, não. Vou ficar na frente.
É porque a criatura mágica acha que ele é o fodão. Acha que ele é o fodão dele. Vou manter a aparência de fodão.
É aquele tipo de obra mais bobinha que, porra...
Não, é um shounen muito bom. É um shounen bom, mas ele é um personagem meio bobo e ele só. Ele apanha. E não é um personagem que aparece uma vez ou outra. Ele é um personagem que fica o tempo inteiro aparecendo na obra depois de um tempo.
Toda hora subindo o escudo humano.
É um humor cômico do mangá e felizmente funciona. Porra, o cara apanha até. Quer dizer, até a morte não, né? Ele só apanha. Ele não morre.
Morte nunca. Nenhum desses é até a morte.
Eu falei, cara, esse cara é um que a morte não gosta dele. Não
tá lá ele, morte, não ele, o Shiryu, o Bandô, tudo batendo lá na porta. Pô, cara, deixa eu entrar, velho.
Esse cara não, mano. Vocês cedem. Não quero aqui. Não vai dar certo.
É por alguma coisa dele. Cara, ele é um ator, é um playboy... E é imortal, porra. Tem coisa melhor?
Não, eu não sei se eu gostaria de tomar aquela caralhada de poder, velho. Sei lá.
Porque eu não gostaria de ver, eu não gostaria de estar na pele dele, não, mano.
É verdade.
O que ele apanha, mesmo se não morrer, você botar muita gente no hospício.
Ai, cara.
Ai, véio, cara, Edu, na dúvida, velho, bota no YouTube aí, velho. Vocês vão achar. Isso que do anime, que o anime é curto, porque o mangá é gigante. No mangá ele apanha muito mais.
O anime é curto, porra, 150 episódios é pouca coisa.
150? Posso começar já com o nosso último colocado pra comparar?
Ah, tá, desculpa.
Galera, 150 episódios? O nosso próximo colocado, galera, que é o primeiro desse cast...
É o único obra realista?
Teve algumas discussões... Não, única obra realista quer dizer que monstros... E um
o papel cara do realista, eu tô dizendo de realmente nem se fere, sabe?
Ah, ué, vamos lá, tá ligado? É por isso mesmo que eles são imortais, tá ligado? Galera, eles sobreviveram, não por 50 episódios, 150, mas por mais de 800, mais de 8 mil, tá ligado? Não. Mais de 800 episódios, galera. E pra quem conhece a obra, pra quem pelo menos tem esse conhecimento de quantos episódios ela tem, já sacou, cara. Esses dois personagens participaram...
Às vezes alguns a mais.
Eles, cara, sofreram tanto, mas tanto, por temporadas e temporadas, e de personagens diversos.
E até mais de uma vez por episódio.
Sim, todo episódio, tá ligado? A gente tá falando de ninguém mais, ninguém menos do que a equipe Rocket, galera, de Pokémon. Eu sinceramente acho o tosco demais o quanto os caras apanham e continuam vivos. Não, continuam sem um arranhão, tá ligado?
Não, eles só ficam marronzinhos na frente, tiram a poeira, levantam, batem a poeira, tamo bem.
Cara, eu acho o pior que isso é ter pesadelo com eles, né, deles.
Tá, nem comenta. Galera, o pior de tudo é que o Stupra comentou que o outro canta, né, quando toma porrada e tal, de Conjique no Gaspel. Cara, a equipe Rocket sai...
Decolando de novo,
toda hora, tá ligado? Toda santa hora. Os caras têm que falar o riffzinho, tá ligado? Eles têm que falar o riffzinho, porque senão não é a mesma coisa, tá ligado?
Ai, gente, isso é uma coisa. Tem gente que fala, ah, não, mas é totalmente infantil, irrealista. Sim, eu pensei a mesma coisa. Eu quebrei a nuca com isso, porque eu não tava afim. Mas não dá, cara. Se eu parar pra pensar, eles merecem essa posição, cara. Mesmo não sendo uma obra séria, não sendo uma obra realista, eles apanham o suficiente pra passar qualquer barreira desse tipo.
É porque querendo ou não, apanharam, né, velho? Porra.
É explosão todo episódio. Aqueles Pokémon, você acha que a porra da tonelada de potência do jato d'água daquela porra daqueles Pokémon não é nada? Aquela
cara, choque elétrico, velho.
Choque do trovão.
Choque elétrico todo episódio, porra.
É um touro dando cabeçada, é um dragão atacando.
Explosão.
Tipo...
Quando os veículos deles, os robôs deles explodem.
Até dos Pokémon lendários eles tomam, velho. Até dos Pokémon lendários.
Mano, o golpe que era pra extinguir a montanha, eles tomam a queimar roupa e não. Tô ótimo. Episódio seguinte, tamo aí de novo.
Não, não, não. Tamo decolando de novo no episódio seguinte. Decolando, tá ligado? Ai, meu. Tinha uma piada.
Tipo assim, sabe, lembra do meteoro que caiu na Terra, que tava com o escudo do Capitão América, ou que tinha o Adamantium? Era toda a equipe Rocket caindo, velho. É que achatou. Não tem como, velho. É dos efeitos de material que dá inveja até pro Wolverine.
É absurdo demais a equipe Rocket, cara. Absurdo demais. E eles nem despenteiam o cabelo, né? Sai uns fiozinhos e tá de volta também.
Não, ele tem que estar com de roupa em meio segundo, né?
É absurdo demais. 800 episódios, eles não pensam em mudar de emprego uma vez. Sendo que eles podem fazer tudo, menos capturar Pokémon.
Não, eu tô ouvindo e mexe, eles estão vendendo coisas no grana pra caramba. Eu vi que eles não têm virado vendedor há muito tempo.
O outro sabe até cozinhar, velho. Tipo, os caras não fazem nada da vida. É tipo, não, eu vou ficar nessa aí pra decolar amanhã de novo. Acho que eles gostam de viajar, sei lá, velho.
Sei lá, não gasta dinheiro, nem porra nenhuma. Os caras tomam um raio e vão pra outro estado, tá, basicamente.
Eu acho que eles chegam antes, vem o Ash falando assim, ô, a gente vai pra cidade e tal. Eles, puta, e agora meu irmão tá caindo.
Bom, galera, esse foi o nosso top 10. A gente agora vai comentar sobre os nossos personagens extras, os bônus de sempre. E vai ter alguns esclarecimentos também, então se vocês gostaram do top 10, continue escutando. Os bônus são ainda tão, digamos assim, compreensíveis quanto. E são outros personagens que muita gente pode rir bastante e se tocar que, porra, realmente o cara tinha que estar morto, cara. Puta que pariu.
Vamos começar com um personagem que, se não tivesse colocado a equipe Rocket, teria ficado em décimo, né?
Aham. Uhum.
Kenshin Himura, de Samurai X. Mano, esse sofre. Puta que pariu. Ele já chegou a ser comido. Literalmente. Uma mordida no pescoço pegando fogo. Depois de ter levado uma espadada no fígado. Pescoço todo cortado. Braço pengando.
Explodem uma granada, gente. Explodem uma literalmente granada. Na cara dele duas vezes.
Ele leva um tiro de canhão. Mano.
Metralhadoras tentam tirar nele e não acertam. O Saito atravessa uma espada nele, gira e puxa pra fora.
Ele levanta sem consciência, cara. Não existe mais consciência. Não existe vida no corpo e tá de pé, velho.
Isso aqui é lutador, né, velho? Caralho. Porque não é desistir nunca. É estilo Ipo, tá ligado? De um regime meio.
Eu tô um pouquinho maior só.
Ele leva ferro quente direto, mano. Espada pegando fogo lá.
Caindo.
É que através já cauterizou.
Cair de cachoeira. O que ele toma disso? Porque ele toma, tipo, não só espadada, de porrada também. E ele é magrelo, magrelo, velho. Nossa, ele devia ter virado história há muito tempo, velho.
Não, ele treinando com aquele mestre bombado dele, pô, como é que não viraram o bicho do avesso?
Pô, ele caiu da cachoeira no treinamento, cara.
Ele recebe os golpes mais poderosos. Não, esse é o golpe fatal da morte. Não, não. Não é não. Dele não é. Não é não. Mas...
Só na luta contra o Xixiu, cara, aquelas duas vezes que o Xixiu tá com granada na mão e explode na cara dele. Também não sei como é que o Xixiu não perdeu a mão, mas... Explode na cara dele, velho.
Ele tava com luva.
Não, é que bateu no Kenshin.
Ele tava com luva, eu acho.
Não, bateu no Kenshin e absorveu, velho. O Kenshin absorveu todo o impacto e salvou a mão de Xixiu, velho.
Ele toma espadada pegando fogo. Quem viu, e Samurai não viu, não vamos contar a história do Samurai X, porque se você não viu, você é um imbecil.
Ah, e só pra quem quiser saber. No mangá não acontece, mas em um arco filler ele também fica cego.
E luta.
E luta.
E recupera a visão.
Certo.
Alá Shiryu.
Alá Shiryu.
Ele aprendeu algumas coisas com o Shiryu, mas não foi tão eficiente.
Ele
assim,
não
foi
tentou
só
se matar. Ele não tentou se matar. Só uma vez.
Uma
só
vez.
Uma só. Vez. Só uma
Shiryu
vez.
Foi algumas a mais.
Era verão também, e pro inferno não, muito quente.
Não era inverno, na verdade. Acho que tava nevando.
Piada foi horrível, cara. Vamos passar
cara,
no próximo.
O Tinho não tá bem de piada hoje.
Caralho.
Porra, bem.
Cara, eu acho legal falar agora o Lucas, do nosso personagem que, porra, é uma piada, né? Esse personagem é uma piada, cara.
Não, eu vou falar assim, esse cara. Ele morreu, ele conseguiu, ele morreu. Mas não deixaram ele lá. Fizeram ele voltar à vida. Várias vezes.
Só não tá no top 10 porque ele morre.
Exato.
Morre. Não deixam. Não, cara, você não pode morrer. Vou te ressuscitar de novo pra na próxima temporada a gente te matar de novo. Que é o Kuririn, velho.
Se ele falar o nome dele já ri, cara. Era uma piada desde o início da obra, tá ligado?
Ele toma chifrada na barriga, ele ainda consegue se manter vivo. Mas depois que morre, né, tem que
ele não toma só chifrada na barriga. O Freeza vara ele com o chifre e fica balançando, sabe?
Essa cena é a mais cômica, cara.
Ele fica lá sofrendo, ele é atacado no mar. Ele é atacado no mar. E um bichinho verde ele consegue, ele sangrando na água. sem respirar, consegue entrar na água, tira ele a tempo de curar ele. Então tá que ele morreu o quê? 3-4 vezes e é ressuscitado? Ele morre na Dragon Ball, ele morre no Dragon Ball, ele morre no Dragon Ball Z. Ele morre duas vezes no Dragon Ball Z.
Ele
morre
todas, não tem uma que ele não tenha morrido.
Sim, ele morreu em todas as temporadas.
Não, ele só não morreu na duvidita. Sobra ele, sobra o Goku, o Gohan e o Gordo.
É. No Dragon Ball eu lembro que um dos capangas do Piccolo quebra o pescoço dele, um negócio assim.
Na do céu ele morre?
Não, na do céu ele não morre.
Aí, olha só.
Incrível, essa... cara, incrível.
Que forte, hein? Caramba. Não, é que eu acho que eles falaram assim, não, já matamos ele demais, vamos dar uma folga, que o Freeza já fez muito com esse moleque.
Kuririn é MVP, cara. É MVP.
Não, e o Kuririn, no Freeza, ele tecnicamente morre duas vezes, porque o Freeza regaça ele, ele não morre, depois o Freeza vai, você não morreu sendo varado durante alguns minutos, tacado no mar? Tudo bem, vou fazer você explodir.
Cara, ele é tipo, Kuririn é a malhação do Judas de Dragon Ball. Toda temporada tem malhação do Judas, lá, tá lá, Kuririn, pronto pra ser malhado.
Eu recomendo muito, tem um vídeo no YouTube que é Dragon Ball Abridged, uma coisa assim, que é uma sátira Dragon Ball redublada, que é muito boa. Eles ficam contando quantas vezes o Kuririn entrou lá. Já passou mais de 20 vezes a contagem. É absurdo, isso se fode.
Tu quer falar do seu primeiro agora?
Vou falar do meu, cara. Falar do meu. O meu só não tá no top porque ele realmente tem poderes para não morrer.
Uhum.
Porque senão o tempo todo, né? Que nem o de Wolfgang aí, que tem hora que tá sem poderes. Não, ele sempre tá com poderes. Que é o Shonshu da obra Shonshu. Primeiro pra começar, quando ele é bebê, com um dia de vida, ele tem uma pedra demoníaca enfiada no peito, que atravessa o peito dele. E se encrava dentro do peito dele. Tudo bem. Sobreviveu. Aí depois disso, durante o seu prólogo dele, faz ele ser resistente. Mas tem parte no mangá que ele chega a ser varado por 4 lanças ao mesmo tempo. Ele tem espadas dadas no peito dele em cheio diversas vezes. Ele é soterrado, ele é espancado. Ele chega, se não me engano, tomar um golpe de uma espada maior que a do Guts no peito. Tá lá, velho, firme e forte. E volta pra lutar. Ele tem poderes pra isso, por isso ele não pegou uma posição top 10. Mas o que ele apanha... Ele apanha se bobear em quantidade, ele só perde pro Folgore e pro Nezuka.
É simplesmente aqueles personagens absurdos, de novo. O meu personagem que eu vou falar, galera, é mais questão de, digamos assim, é irreal, porque assim como o nosso personagem Kiriyama, que ficou em sétimo, ele também tomou um tiro na cabeça, mas não foi só um tiro, não foram dois tiros, tá ligado? Pra quem conhece, já vai saber do que eu tô falando, é o Johan. O vilão, entre aspas, Johan Liberty, de Monster. Galera, o problema do Johan... Tudo bem, ele tomou um tiro na cabeça, mas depois ele teve uma cirurgia e tal. O problema, galera, é que ele toma um tiro na cabeça quando ele é criança. O Dr. Tema, que é o principal da obra, bota lá, faz a cirurgia nele e consegue salvar o garoto. Ótimo, sem problema. A minha maior raiva de Monster, e eu vou falar o spoiler aqui, me desculpe.
A gente já falou no top 10.
É, a gente já falou no top 10.
Eu já falei
também.
Que merece ver a obra, só tem um final ruim. É uma obra boa.
Cara, não acho. Galera, o cara toma um tiro no início da obra, quando criança, tem a cirurgia e fica bem. No final da obra, como é que acaba? Ele toma outro tiro na cabeça.
De um mendigo.
De um mendigo. O Tema, que tava procurando ele pra matar ele durante a obra inteira, sente pena... E resolve curar ele de novo. Faz a cirurgia e ele sai vivo de novo. E no final, ó, ele tá desaparecido, tá ligado? Vai tomar no cu, cara. Entendeu? O cara sobreviveu 2 tiros na cabeça, cara. Meu Deus,
não, você ainda quer sair como se não tivesse tomado tiro, né?
Exatamente, desapareceu.
Sai novo.
10 minutos que alguém não tá olhando o quarto, pronto. O maluco já desapareceu, cara. Foi embora. É foda, cara. Foda. Esse maluco
ele tava brincando de fingir de morto e ninguém percebeu, velho.
Duro de matar. 5.0.
Eu falei, cara, o cara do Monster só pode ser o Shilong,
velho.
Se o cara tem 2 vezes com um tiro na cabeça, sem sequela nenhuma, tem que ser esse era o dragão.
É.
Siga o exemplo do Kuririn, né, velho?
É. Ele aprendeu, ele tentou imitar o Kuririn, só que ele só foi 2 vezes.
O Kuririn foi mais, o Kuririn foi mais.
Explodiu também.
Bom, galera, esse foi o nosso top 10 personagens imortais. É um top 10 engraçado pra vocês rirem um pouco, lembrarem de algumas doenças que aconteceram em alguns animes e mangás por aí. É, mas foi um top 10 que a gente fez, mesmo sendo engraçado, que a gente não julgou as obras de qualquer maneira. Demorou pra gente fazer também e tal. A gente pesquisou pra fazer também. Então, porra, deem uma moral aí, comentem, falem o que vocês acham, divulguem pros amigos e tudo mais. E é isso. Muito obrigado também pros nossos parceiros.
Só uma coisa, Abdinho. Só pra avisar a gente. Com exceção de Rikyo, todas as obras faladas são recomendadas.
Pokémon não, Pokémon não.
Não, Pokémon não. Sim, Pokémon Sensei, quem não viu, não é pra ver, não é pra ver mais.
Pokémon Sensei,
você viu na sua infância, eu não vê nunca mais.
Regra, do regra dos 15 anos.
Regra dos 15 anos. Cara, mas sinceramente, eu acho a mesma coisa de Conjic no Gash Bell, cara.
Não, cara, eu li há pouco tempo de novo, eu li um anime atrás, 2 anos.
Sei lá.
É um shonen, tá bom. Tem que ser fã de shonen, mas é um shonenzinho bom.
Uhum.
Dá pra ler de boa, é engraçado, tem um bom enredo.
Bom, galera, novamente, obrigado pelos parceiros, como sempre, ao Central de Mangás, primeiramente, que, pô, tá botando nossos mangás lá também, a gente agradece muito. O site deles tá com design novo, tá muito legal, bem mais clean, digamos assim, mais fácil de navegar. Deem uma olhada no site deles lá. Qualquer leitura online é recomendável que vocês façam façam lá. O site é muito bom. Segundo lugar, o Crono. Nosso parceiro que está fazendo cocô no Rito com a gente. Lançando uma manga com a gente de alta qualidade. Talvez a gente faça outros parceiros no futuro também, já aviso. Mas é isso por enquanto. Eles são maiores que do mundo e são brasileiros. Então, porra, deem uma moral para eles lá. O Otakuyo tá com a gente há um bom tempo já e, porra, tem várias obras de qualidade, principalmente alguns etes de qualidade, que é raro de se achar. A mesma coisa acontece com o Brasil Mangás, que também tem etes de qualidade e obras bastante manuais de qualidade, né, coreanos, que são difíceis de achar também normalmente no Brasil, traduzidos. Fora eles, o God Hand Scans, por último, mas não menos importante, que é o nosso parceiro há mais tempo, com várias obras de qualidade também, como Vagabound, por exemplo, que é
Toriko.
Sim, enfim, várias
obras. Tem várias obras muito boas.
Então,
Wolf Guy é feito por eles. Wolf Guy é feito por eles.
Sim. Então, como parceiros nossos há muito tempo também. Deixa eu citar rapidamente. GTO, galera, que tá em terceiro colocado, vocês podem encontrar no Crono.
Gash Bell também, Conjic no Gash Bell também.
Conjic no Gash Bell também.
Rikyo
também. Conjic, GTO, Elfemid e Rikyo, vocês podem encontrar na Crono. Wolf Guy, vocês encontram no God Hand, se quiserem baixar. Battle Royale é de um...
Battle Royale e Ryukoto no Ken é do Silence, que é antigo.
É, do Silence, um scan antigo que acabou. Berserk, eu acho que... ainda. É no God Hands, né? Não, Berserk
tem no God Hands, não tem todos os volumes, eles têm os últimos. Os antigos volumes eram na Colsen, que é um grupo que não existe mais também.
Sim.
Na verdade, os links da Colsen ainda estão on, tá? Estúpido.
Ainda existe.
Mas o grupo não existe mais. Os links
tá, o grupo.
Mas é isso. Esse foi o nosso Top 10, galera. Personagens imortais, a gente espera que vocês tenham gostado, tenham rido. Lembrado de algumas coisas bizarras que aconteceram com os anos aí em alguns animes e mangás. É isso.
E só pra terminar, Shonshu, desistam de ver na internet, mesmo recomendando milhões de vezes, não tem completo nem inglês na internet. Quer ver, tem que comprar e vale a compra. Samurai X tem completo no Mangás PT, mas também recomendo a compra, ainda mais agora que está sendo relançado. Monster não tem em português na net, só em inglês, ou tu vai ter que comprar, também está sendo lançado. E Dragon Ball, não precisa ler, velho. Esse é um dos casos que eu falo, veja aí.
Mas se você ligar na TV, vira e mexe, vai passando, velho.
Na Band, tá ligado? Bom, galera, falou geral, obrigado como sempre aí, divulguem. Bons animes, bons mangás aí. Fui.
Falou, né, galera?
Falou, galera.
Falou, pessoal.